Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Hashtag O Aprendiz na Band. Apesar da hashtag ter virado Trending Topics no final da competição, a Band ficou em quinto no Ibope, perdendo até pro Super Pop da Luciana Gimenez. Média de 1,2 pontos. Tá começando DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Zé Ricardo.
Thiago Miani, o Serial 101.
Edson Oliveira.
O cão que atenta.
DN começando a alegria, garela! Tá aqui o Edson Oliveira.
Que dia, que alegria!
Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Tá aqui o Thiago Miani.
Olá, pessoas.
E tá aqui o Zé Ricardo.
Saudações.
E hoje, olha, vai ter gente dizendo que nós somos sem vergonha, vai ter gente dizendo que nós somos comunistas e vai ter gente dizendo muitos impropérios sobre a minha pessoa. Ou seja, é só mais uma semana,
não
é mesmo?
E não foi demais, até agora boa gente não é.
Só avisando que se for pra xingar muito, por favor, entrem no site e xinguem lá. O importante é dar view.
E aproveitem pra também ir no apoia.se/combo, né? E nos apoiar. Você pode nos apoiar a partir de R$4. E aí pode dar sugestões até mesmo pra gente fazer programas menos ou mais comunistas. A gente tem um apoiador que pediu pra gente ser mais comunista.
Eu já apoiei e digo que a gente tem que fazer um programa num carro de papelão. Eu já falei a minha ideia, entendeu? Só quem tá ligado nos Trend Topics vai entender o carro de papelão.
Eu tava na missa, então não sei do que você tava falando. E agora eu fiquei com a voz da Leda Nagli.
Caralho.
Eita porra. Estamos começando sem censura aqui na TV Brasil.
Mundo.
O site The Intercept, do jornalista Glenn Greenwald, que publicou os documentos vazados por Edward Snowden, publicou e está publicando uma série de artigos que estão sendo conhecidos como Vaza Jato. Esses artigos são baseados em mensagens trocadas pelo então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Biruliro, e membros do Ministério Público Federal, como o promotor Deltan Dallagnol. No que já foi publicado, Moro orienta Dallagnol em como conduzir investigações, alterando a ordem de operações, deixando indiciados de fora e até mesmo em como lidar com a imprensa. Os piores casos envolvem os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. No caso de FHC, Moro recomendou deixar a acusação de Caixa 2 para lá, não por questão de prescrição, mas para manter um possível aliado. No caso de Lula, Dallagnol expressa incerteza quanto à acusação por falta de provas, com orientação de Moro para seguir em frente. É inconstitucional que um juiz mantenha comunicação unilateral, ainda mais orientando. O agora ministro Moro declarou que as mensagens não podem ser consideradas, alegando que foram obtidas através de um ataque hacker e não reconhece sua legitimidade. Porém, disse que não há nada de errado em suas mensagens com Dallagnol, as mesmas que ele disse que não são verdadeiras, e pediu desculpas ao MBL, que chamou de bobos em mensagens divulgadas, apesar das mensagens não serem dele. O Intercept agora trabalha com a Folha de São Paulo e Band News para trabalhar o conteúdo que possui. Segundo Greenwald, o que foi publicado até agora não cobre 10% do material que eles têm. E se você pensa, ah, é notícia de política, é claro que vai falar merda do presidente Bolsonaro, fique tranquilo. Dessa vez ele preferiu encerrar a entrevista ao invés de falar merda.
Já instalaram aqui nessa porra?
Uma pequena correção aqui, o Moro não chamou, ou pelo menos ele disse que não lembra se ele chamou eles de bobos. Ele chamou, na verdade, de tontos, por favor. É bom corrigir.
Posso fazer uma incursão aqui só pra... para elucidar uma questão?
Claro, você é um advogado aqui, caralho.
Vou falar da questão da inconstitucionalidade, mas nada se falou sobre o termo correto, que na verdade não é nem constitucional, é infraconstitucional, é na parte do processo. Então, a legislação de processo fala da suspeição. O que, que é? O juiz é suspeito, ele deve se afastar do processo quando ele é suspeito. Nesse caso, o que foi arguído aí pela defesa do do ex-presidente Lula e de vários aí da Lava Jato que foram condenados ou estão com processo, é justamente a suspeição. O que, que seria essa porcaria? Dentro da suspeição, ele não pode atuar como juiz se ele for, sei lá, amigo íntimo de alguma das partes ou dos advogados, se ele receber presentes de uma das partes, da causa, enfim. E o principal aí que eles alegam, vou citar aqui o artigo, tá? Artigo 145 do Código de Processo Civil, que define essa parte de suspeição, em seu inciso 4, que ele seria interessado no julgamento do processo em favor de alguma das partes. Então, o que essas gravações aí, a defesa do ex-presidente Lula, tenta demonstrar é o interesse do Moro em determinado desfecho do processo ou em determinado ponto do processo. Não precisa ser o desfecho total do processo, só em um ponto já é uma manifestação de interesse. Então cabe a eles provarem isso, a suspeição do Moro, que ele agiu com suspeita, que ele não foi parcial, porque a primeira coisa do juiz é ser parcial. Por isso que a imagem da deusa da justiça lá é uma deusa cega com uma balança na mão, que ela não pesa nem para um lado, nem para o outro, e ela não sabe das coisas. O juiz ele tem que ser provocado, o juiz tem que... ele não sabe do que está acontecendo. Uma das partes tem que passar o que está acontecendo para ele, e a outra parte o que está acontecendo do outro lado. E aí, com base na lei e nas provas que ele pegou de um lado, de outro, e que pediu ao longo do processo, ele vai declarar aí para um lado ou para o outro, ou às vezes nem tanto para um, nem tanto para outro. Mas, nesse caso, o que ele não pode é ser suspeito, é agir com parcialidade. E o que estão falando é que ele agiu com essa tal da parcialidade, que ele pendeu a balança mais para um lado do que para o outro. Comentário aí encerrado por enquanto. Qualquer coisa, eu tô com a espada da justiça na minha mão, tá? Então, preparem-se para a cabeça de vocês.
Para a justiça, cara, do... pega o dia aí, a gente já tem um demolidor aqui brasileiro, tá?
Mas a espada da justiça é aquela que o Lion dos Thundercats usa também, ou não?
Essa não é a justiceira?
Dá na mesma, da justiça, justiceira.
Cara, pode ter surgido do mesmo nome, mas... Vamos lá. O que que isso tem a ver com a Vaza Jato e a Lava Jato e a suspeição e toda essa problemática?
Antes de mais nada, acho que é bom explicar que, mesmo que o Moro seja considerado suspeito, isso não anula o caso contra o Lula. O caso do Lula só vai ter que ser revisado por um outro juiz, que teoricamente dessa vez tinha que ser imparcial, né? Então quer dizer que se o caso do Lula for realmente ele ser culpado, até porque, como a gente já falou, por ter parcialidade, ele volta àquela questão de não temos mais certeza, porque o juiz não é isento, né? Ele pode ser julgado e pode ser julgado culpado de fato, né? Dessa vez sem todas as artimanhas que ele pode ou não ter feito, porque ele mesmo falou que ele pode ou não ter conversado, então as conversas podem ou não ser verdadeiras, né? Aliás, é uma coisa curiosa. Você, como advogado, e tem certeza que já encontrou outros, é normal o advogado usar 10 defesas diferentes para a mesma coisa? Ou não? Eles pegam uma e vão?
Não. O advogado é normal usar tudo que ele tem de defesa, até porque o momento de defender do advogado é um. Ele tem que apresentar lá por exemplo, um dos tipos de defesa é a contestação. Então, ele tem que contestar tudo que a outra parte está alegando. Se a outra parte falou A e ele não, falou A, B, C, D. Ele falou contra o A, contra o B e contra o D. Mas ele não falou contra o C ele perdeu. É como se ele estivesse admitindo o C. Na defesa penal, não é tão assim. Mas sim, sempre se busca defender de todos os lados. Seria assim, se não considerar
lá, isso, chegar pra você, é que me parece um pouco estranho você chegar lá e falar, esse cara tá me devendo R$50, e você falou, eu não te devo R$50, você não tem nenhum documento dizendo que eu te devo alguma coisa, e se eu te devia, eu já te paguei. Me parece que uma narrativa meio que nega a outra, porque se você já pagou, então em algum momento você ficou devendo.
Não,
então certo. Tem como você dizer que não tá devendo.
Nesse teu exemplo, certas coisas não seriam aplicáveis. Essa do já te paguei, ela anularia todas as outras. Então ele provaria só que já pagou. Agora, se ele não devo, você não tem como provar que eu devo justamente porque eu não devo. Ótimo. Agora, não devo. Você não tem como provar que eu devo. e se eu devo, eu já paguei? Se eu devo, eu já paguei, aí, na verdade, anulou todo o resto, né? Então,
mas o que ele falou, né? Mas, assim, a grosso modo foi o que ele falou. O que ele falou é não tive essa conversa, ele ficou 5 anos falando que não tinha conversa, tem o livro do Lanhol falando que ele não teve essa conversa, tá escrito isso. Aí não. Ele falou, eu posso ou não ter tido essa conversa, e se eu tive essa conversa, eu não lembro dela, então ela pode ter sido adulterada, e se ela foi adulterada, mesmo assim não tem nada normal. Então, me parece que as histórias não estão concatenando.
Mas, Thiago, é que o exemplo que você deu, a sua parábola, e, entre aspas, o exemplo real que nós temos aqui, são coisas completamente diferentes, é isso?
Não, eu concordo, mas me parece que foi isso, não sei se eu tive uma percepção muito errada, mas me parece que ele usou todas as defesas possíveis, mesmo que elas se contradissessem entre si. Porque não faz muito invadir um aparelho pra roubar uma coisa, se no final das contas você que tá colocando informação lá e não tirando.
Então, Thiago, eu não sei exatamente, eu não ouvi o áudio dele falando com o jornalista, ou mesmo não li diretamente o texto do jornalista responsável por isso. Eu ouvi alguma das repercussões, e aqui mesmo a gente está discutindo com base nessas repercussões. A gente não sabe se houve alguma deturpação do que foi passado, o que foi falado a princípio pelo Moro, pelo próprio jornalista, pode ter deturpado na hora de compreender e colocar no papel isso, se foi o papel, ou se ele falou e se juntou toda uma maçaroca de coisas. O que eu acho que aconteceu foi isso, se juntou um momento com outro momento, com outro momento. Mas se aconteceu isso mesmo, dessa forma, ele falou, tem lá as gravações ele falando uma coisa, outra coisa, outra coisa, ele se contradisse.
Thiago, uma afirmação até recente dele, quando ele esteve no Congresso Ciência do Senado e ele estava respondendo as perguntas, e aí ele falou que... Desculpa, Senado não, ele estava na Assembleia. Ele estava na Câmara 1. Na Câmara. E ele falou o seguinte, que ele não usa o Telegram, e ele falou que não usa o Telegram desde 2017, porque o aparelho dele na época foi hackeado. Isso ele afirmou na Câmara. Uhum. Acontece que no dia 5 de junho deste ano, saiu uma notícia em vários veículos dizendo que, entre a tarde do dia 4 e a madrugada do dia 5, o celular dele foi hackeado e que durante cerca de 6 horas o invasor teve acesso a vários aplicativos, inclusive enviando mensagens através do WhatsApp e do Telegram. Isso está registrado, entendeu? Inclusive ele cancelou a linha que ele usava. Então, ele tem uma afirmação de que ele não usava o Telegram desde 2017, ao mesmo tempo que existe o registro de que o Telegram estava no aparelho dele e era utilizado no último dia 5, pelo menos.
Sendo que o Telegram tem um sistema que automaticamente sua conta é deletada depois de um tempo de inatividade, se não me engano, 1 ano a 1 ano e meio.
Na verdade você pode configurar isso. Tem desde
3 meses. Tem um padrão, acho que o padrão acho que é 1 ano e meio.
O que na prática não tem muito a ver, porque a gente está partindo do princípio que foi hackeamento, que não necessariamente é verdade. Como o Glenn é um repórter sério, ele falou, olha, não vou falar nada sobre minha fonte, e até o que tudo indica, não foi hacker porra nenhuma. Provavelmente foi alguém dos grupos que tá muito puto com o Moro. Inclusive, vocês viram como é que o jornalista do Intercept falou que chegou as mensagens pra ele? Não chegou texto, ninguém copiou um texto e botou no TXT, os caras bateram print da tela.
Sim.
Velho, é uma coisa tão amadora.
Não é que é ser amador. Isso aí, na verdade, é o mais provável. É gente que estava envolvido no próprio processo, ficou puto por alguma coisa e falou, vou jogar no ventilador.
Exato. Então, tipo, é o caso disso, né?
Ou isso, ou alguém tem acesso a esses celulares e usou do meio que tinha no momento. Pode não ser o melhor meio, pode não ser o meio mais prático, viável, mas no momento era. Para a pessoa ali, onde ela estava, podia ser. Hacker, eu não acho que foi. Isso daí é opinião minha, tá? Não é com base. Porque um hacker não seria tão burro. Por que um hacker ia fazer uma porcaria dessa? Se ele hackeasse o celular dessa pessoa? Não, um hacker não ia agir dessa forma. E um hacker contratado ainda. É isso que é uma coisa que eu ouvi, eu não sei de onde que veio, então não sei a fonte.
Pavão misterioso.
Eu não sei a fidedignidade dessa fonte, mas eu ouvi falar que uma das defesas foi que o hacker foi um hacker contratado. Nesse momento a gente tem ali pessoas defendendo ferrenhamente, falando às vezes coisas que não são a verdade e acrescentando partes à história. Nem faz parte, foi alguém que defendia o Moro, no caso, ou o Dallagnol, ou que era partidário do regime atual, e aquelas pessoas ultra, como pode-se dizer...
Desconfiada?
Não, eles são... as pessoas estão muito polarizadas, então uma dessas pessoas ultra polarizadas acabou aumentando o fato. A gente ouve muita informação de um lado, do outro, a gente é bombardeado diuturnamente por informações, e essas informações nem sempre são verdades. A gente tem que ver de onde veio a fonte. A fonte é a primeira, é a fonte direta, ou é através de mensagem, da mensagem, de mensagem, que foi virando um telefone sem fio. A gente tem que ter cuidado.
Nesse caso, eu até posso mais ou menos explicar, porque teve uma... Imagina, o pessoal se juntou para investigar um Twitter, cara. Mas, enfim, essa história aí que foi divulgada foi por um Twitter que ficou menos de um dia no ar, eu não tô brincando, ele saiu do ar tipo 11 horas, que disse que descobriu todo o segredo e botou informação, teoria da conspiração total, alguém pagou não sei o quê para você... E o cara botou uns documentos, que eram uns prints de tela, que pareciam um PDF mesmo, mas você olhava que eram todos a mesma coisa, com erro de inglês, com erro de numeração, com erro de uma porrada de informação, mas... Naquele negócio, o Glenn chegou com uma fonte anônima, então ela é verdade, esse cara chegou com uma fonte anônima, então ele também é verdade. E, na verdade, o que ele tá fazendo é um ad hominem, né? Ele tá falando mal do Glenn e não desfazendo a informação. Ele não mostrou que nenhuma informação vazada até aquele momento era falsa. E, como eu falei, a conta ficou menos de 11 horas no ar, o pessoal salvou print porque foi o que o pessoal conseguiu salvar. E tem, obviamente, teorias de quem é que seja, mas a questão é, não importa quem seja, pode não ser ninguém. Simplesmente o fato de você abrir possibilidade porque você quer ouvir um lado do seu e você tá agarrado nele, você não pode ficar sem ouvir nada, foi suficiente para as pessoas. Teve deputado na Câmara falando que isso era verdade, sendo que foi desmentido em, sei lá, todos os canais possíveis e imagináveis dessa história. Mas a mentira se propagou mais rápido.
Temos que colocar aí um contexto que por que que começou a se desconfiar do Glenn Greenwald? Porque ele é parceiro do David Miranda, que virou deputado depois que o Jean Willis abdicou do cargo ao qual foi eleito. Então, tem até veículos...
Tem
veículos que chamam o Intercept de site ligado ao PSOL, né? O que é diminuir muito o trabalho do Greenwald, que, como dito, já publicou a questão do Snowden. E, até mesmo, quando o antagonista publicou coisas que seriam resultado de hackeamento e criticaram o antagonista, o Intercept defendeu o trabalho do antagonista nesse sentido.
Eu lembro disso. Ô Vinícius, aproveitar também, está falando muita gente falando do Greenwald. Vamos citar o Leandro De More, né? Que é o editor executivo do Intercept Brasil, que foi ele que publicou.
Uhum. Sim, sim.
O Greenwald, na verdade, está recebendo toda a porrada que o pessoal está dando, mas o Leandro De More foi quem, em pessoa, fez a primeira publicação, né?
A princípio, sim. Vocês consideram que o mundo político é movido por interesses?
Sim.
Quando não foi? Tudo bem. A pergunta é quanto foi.
Tudo bem. Considerando isso, agora me diz, um jornalista renomado, tá? Jornalista renomado não vai ganhar nada, talvez ganhe um Pulitzer com isso, mas o jornalista renomado, ele vai, já tem aí o seu histórico de passar esse tipo de informação, e essa informação ser, pelo menos, muito boa parte real, e ele vai se queimar por besteira. Jornalistas, geralmente, eles têm algo mais do que o interesse político. Eles têm um interesse jornalístico. Jornalista de verdade, tá? Não é esse monte de jornalista que pseudo-jornalistas que tem...
Diogo Mainardi.
Hoje em dia, que são mais tendenciosos do que qualquer coisa. O jornalismo, ele tem que mostrar os fatos e talvez dar uma orientação. Olha, esse fato pode ter tal consequência ou tal consequência. Mas ele tem que mostrar os fatos e a pesquisa dele. Ele é mais um trabalho investigativo, tá? E depois de tacar merda no ventilador, pra falar um termo bem bonito, do que um interesse político para tentar beneficiar um partido ou outro partido. Porque jornalista, não importa o partido que ele esteja, ele vai ser massacrado por um lado, por outro ou por outro. O jornalista real, tá? O jornalista é no sentido da palavra, aquele que tem um compromisso com a verdade. Se ele, o Greenwald, ou o... Não sei o nome do que publicou aí que você falou. Qual que é o brasileiro que publicou?
Leandro De Mori.
Poxa, não é só um, são dois.
Então, não, são só dois, não. O Reinaldo não. Azevedo também já está publicando alguma coisa. A Veja já assinou alguma coisa no sentido. A Folha também, eles fizeram esforço de colaboração. Parece que vai entrar também a Carta Capital. Teve um pessoal aí investigando.
Tá, mas alguns vão entrar, lógico, na onda. Para ganhar mais vendagem, mais cliques, mais o que quer que seja. Alguns vão fazer isso. Talvez a Veja, talvez a Folha, talvez outro. Não sei. Vamos no talvez. Mas o inicial, aquele lá, o primeiro, que pegou a fonte da informação e fez a primeira publicação, esse daí, sim, é o total responsável pelo que ele publicou. Ele está pondo ali a cara dele a tapa.
A credibilidade dele que tá na reta.
A credibilidade. O cara só tem a credibilidade. O jornalista não ganha tanto assim. O jornalista mesmo, raiz, ele não ganha tanto assim. Então, ele não tá lá por dinheiro. Ele tá lá pela verdade. Isso daí é o que deveria ser. Eu não sei. Aí, ó, o que me parece, o Greenwald seria assim.
Ele você não peitacia por dinheiro. Vamos começar com essa. Você não peitacia por dinheiro. Começa com essa, né? E se tem uma pessoa que não tem dinheiro no mundo que vai te livrar nas tuas costas, é a CIA.
Ó, o que eu vejo... vamos falar das mensagens, tá? Primeiro publicaram do Lula, ou como diria o Haddad, o presidente Lula. E a questão do Lula foi que o Dallagnol falou, puxa, nós vamos fazer mesmo o PowerPoint e tudo mais, porque eu não sei se o que nós temos é suficiente, eu não tenho convicção. Aí o Moro, não, vai lá, meu filho. Vai, filhão, né? E depois, até quando o Lula deu depoimento, o Moro pautou como devia ser a carta aberta do Ministério Público, dizendo as contradições do Lula no depoimento. Depois o lance do Fernando Henrique, ele ainda fala, não vamos melindrar um possível aliado, sabe? Novamente falando, não é pra se dizer que o Lula é inocente, eu não vou dizer isso, tá? E, na verdade, o caso do Fernando Henrique, eu nem sei porque foi levantado, porque já estaria prescrito, né? A questão
na época não tava. Fernando...
Esse é bom. Na época tava, o próprio Moro, Moro levanta.
É porque assim, o caso já tinha expirado, mas por algum motivo ele tinha passado pela procuradoria, sabe, tipo, tinha sido filtrado e tinha ido para os procuradores, mesmo tendo já expirado. Tipo assim, o pessoal não se atentou à data. E aí eles falaram a questão de, tipo, embora tivesse já expirado, falaram assim, vamos publicar de qualquer maneira, só para dizer que a gente não está indo só contra o PT, só em cima do Lula. Foi aí que ele diz, não, mas aí a gente corre o risco de melindrar alguém cujo apoio pode ser importante.
Então, eu li isso e, na verdade, parece que o negócio de estar além da data, ele foi descoberto depois, na verdade.
No primeiro momento, ele fala pelo Dallagnol, ele fala bem assim, o Dallagnol, porra, isso já passou da data, pra que investigar isso? Aí o Dallagnol, foi mandado pra São Paulo e ninguém se atentou à data. E a questão de ter prescrito depois, São Paulo falou, realmente, vamos arquivar, porque prescreveu. Mas o Moro já tinha se atentado. E aí aí que vem outra coisa. Um caso que tava no Ministério Público Federal de São Paulo. Pra que o Moro tava metendo o nariz nisso também, sabe? Então, assim, e tem uma hora até que o Dallagnol chega com uma lista falando de presidente, gente da Petrobras, e ele seleciona e fala, não, ataca esses aqui, que a gente não sei se vai dar conta de tudo, então vamos focar nesses. No mínimo, uma atitude muito suspeita da parte do
Moro. Vocês, isso é suspeição? Vocês,
sim. David? Sim. Sim.
Agora, nossa parcialidade, não tenho dúvida.
Exatamente. Ele está agindo como, entre aspas, advogado de um dos lados. Tá? Ele está agindo como parte do Ministério Público.
Super
tá?
promotor.
Você pode dizer que é a rainha de copas. Que é aquela que chega no julgamento já falando corta a cabeça.
Agora, eu vou te dizer uma coisa, assim, que é a minha impressão do que aconteceu na época da classe jurídica. Dos meus amigos, do que eu ouvia na época do julgamento do ex-presidente pelo Moro, era a coisa que eu mais ouvi, tá? E eu também repliquei, eu queria que meus processos andassem com a mesma celeridade, com a mesma velocidade que andou esse processo, tá? Porque foi uma coisa assim tão rápida, as coisas não andam tão rápidas assim na justiça brasileira, mas esse processo, ele andou tão rápido e em momentos convenientes, tinha decisões convenientes ao momento politicamente. Não sei se por mera coincidência, né? Mas uma coincidência a gente deixa passar, duas, três. Agora, a quantidade de coincidências começa a ficar difícil de tolerar, mas foi um processo que andou muito rápido, muito mais rápido do que qualquer processo andaria normalmente. Por quê? Porque era contra um ex-presidente, era... Por que
na verdade, ser contra um político deveria deixar ele mais devagar, né? A gente sabe como é o Brasil.
Cara, agora eu não sei vocês, mas eu sou um pouquinho mais velho, talvez. Pega a época aí do Paulo Maluf.
Sim.
O quanto que ele embromou um monte de processo que ele tinha.
Nossa, ele enrolou esses processos uns 20 anos aí.
Sim, a maioria, acho que o Maluf, acho que ele só foi considerado culpado em um único processo, porque todos os outros caducaram.
Agora, um negócio, tudo, foi, parece que correu tão num ritmo tão perfeito, as coisas aconteciam numa época eleitoral, justamente com decisões na época correta. O que eu ouvia dos colegas, de muitos colegas advogados, era isso, eu queria que meus processos andassem tão rápido e tão convenientemente quanto esse andou. Então,
eu queria comentar o quanto televisionado o negócio foi, na verdade, que isso pra mim foi mais estranho. Porque, assim, a gente já teve casos no Brasil que ficaram famosos. A gente pode citar, sei lá, o caso da Delisa Samud, por exemplo, o caso do Bruno e tudo mais. Ninguém sabia quem caralhos era o juiz. O juiz nunca era uma pessoa que estava em capa de jornal, mesmo sendo casos de importância para o Brasil. O Moro estava em todas. O Moro era um superastro, cara. Isso é muito esquisito.
Não só superastro, como ele foi pintado, até colocaram memes e etc, dele vestido como se fosse um super-herói, com capa e tudo.
Curitiba tinha um outdoor na saída da cidade, a cidade do juiz Sérgio Moro.
Então, mas eu não acho que assim, você tem que exaltar qualquer pessoa que seja dessa forma. Nenhuma pessoa é 100% pura, correta e reta. Não, na minha visão não existe para você pegar e endeusar da forma que endeusaram. É porque a coisa estava tão polarizada no país, e ainda está, eu vejo a coisa tão polarizada, que as pessoas perderam a noção do certo e do errado e da própria realidade, e aceitavam qualquer informação que era a favor da sua opinião como sendo verdade, antes mesmo de verificar qual que é a fonte, de onde veio essa informação. Foi a primeira coisa que eu disse aqui para vocês. Qual que é a primeira fonte? De onde veio essa informação? Então é isso que a gente tem que analisar. Tem um pouco mais de pensamento e critérios críticos mesmo.
Bom, aí vem continuando da parte das mensagens. Depois, mais pra frente, nós temos o Moro indicando testemunha. Eu não sabia que o juiz poderia indicar, vá lá e fale com tal pessoa que ela é uma testemunha. Não sei se é uma prática comum do Brasil, por favor, José, se for possível. Né?
Normalmente, quem apresenta o rol de testemunha é uma parte ou a outra. O juiz, na hora, ele diz se ele vai ouvir uma, outra, ou se ele não tem necessidade de ouvir uma ou outra. Ele pode também não ouvir parte das testemunhas. A questão do processo penal é qualquer coisa, qualquer testemunha que ele não venha ouvir, pode ser dado depois por parte da defesa como cerceamento de defesa. Olha, você acabou me condenando porque você não ouviu aquela testemunha que eu indiquei e ela tinha informações relevantes. Ela podia fazer questionamentos, a gente podia fazer questionamentos relevantes para ela poder contribuir com a defesa. E aí, talvez você não tivesse, ou Vossa Excelência, não tivesse condenado. Geralmente é assim, as partes que apresentam as testemunhas. É por isso que se fala da suspeição do juiz Moro, aí, atual ministro, na época juiz, então pode ocorrer alguma coisa. É que, eu te digo, tá difícil.
E aí vem a última parte que, por incrível que pareça, não é dele. É dos outros grupos, outras informações que foram retiradas, do pessoal olhando isso tudo, o grupo dos promotores da Lava Jato, comentando exatamente tudo que a gente achava. Pô, não é muito estranho o Moro virar ministro? Não pega bem? Vai acabar com a nossa credibilidade? Putz, eu acho que o cara fez...
Thiago, você está se adiantando um pouquinho. O que veio de notícia depois é o comentário, não a questão dele ser ministro, mas justamente do modo como ele estava conduzindo o caso. E aí, inclusive, uma das procuradoras diz que já tinha trabalhado com ele desde 2008 e que ele costumava atuar dessa mesma maneira, só que faziam vista grossa porque obtiam resultado.
Ah, é verdade, é verdade. É bom até frisar isso, porque o pessoal fez um levantamento para saber o que ela estava falando, né, para ter certeza se era verdade. Parece que no ano de 2006, o Moro já era juiz, e parece que algum caso de envolvendo um dinheiro que seria um subsídio do governo federal para plantação no Paraná, alguma coisa muito simples, para vocês também achou que estava fraudado. O cara deu, tipo, busca e apreensão num iate no meio do Paraná, que obviamente não acharam. Numa dessas, um sujeito ficou preso por 60 dias. Trocou o juiz, o cara saiu em 24 horas. Tipo assim, porque ele era um cara que chegava e mandava e fazia, e acontecia, e tipo assim, esse foi um caso que foi todo anulado por conta de como ele agiu. Isso em 2006. Então, mesmo que essa mulher não tenha trabalhado com ele, só tá lá em 2008, ela já pode ter ouvido essa história, que o pessoal levantou posteriormente.
Eu não sei se vocês leram aquela minissérie da DC, Crise de Identidade, que começa com a mulher do Homem Elástico sendo assassinada.
Sim, eu li. Inclusive eu reli recentemente. Sim, eu gosto dela.
Eu adoro essa minissérie. E tem um lance porque o Batman tá investigando e ele demora pra pegar o lance porque fica a pergunta, quem se beneficia, né? Essa é a grande pergunta que ele faz aí. Quem se beneficia? E essa pergunta pode ser aplicada a muitas coisas e aí também. Muita gente tá falando, é claro que quem se beneficia é o PT, né? Tem uma pessoa que vai se beneficiar muito se souber jogar isso. Eu não estou dizendo que é quem está causando, mas vai se beneficiar, que é o presidente. Porque o PT, o Lula tem ainda muita corda no pescoço, ele tá para ser julgado num segundo lance agora, então não quer dizer, vamos supor que, saiu a suspeição, Lula livre, beleza, pode ser que mês que vem ele seja mandado de volta, que ele vai estar numa questão de semi-aberto, essas coisas,
e pode ser... casaco.
Exatamente. Então, e sem contar que ficar suscitando o nome do Lula e toda essa questão de Lula livre também traz o antipetismo com força. Eu falo
que não deveria importar pro judiciário, que fique bem claro, mas estamos no Brasil.
E o presidente pode se beneficiar a partir do momento que ele souber se isentar disso. Porque o pedido de suspeição do Moro junto ao STF não foi baseado no Vaza Jato. Os advogados do Lula já tinham feito, baseado no fato que ele havia aceito o cargo de ministro do Biruliro. E isso eles já estavam pedindo a suspeição. Isso. Eles fizeram agora o segundo pedido baseado na Vaza Jato.
Eu esqueci só pra frisar, eles pediram isso em novembro de 2018. Justamente quando foi anunciado.
Então, o Biruliro, ele pode saber se isentar disso, colocando, chamei o Sérgio Moro porque ele é um símbolo da justiça, eu não sei o que lá. Ah, mas ele agora agora tá sendo investigado, vamos supor. Deve haver uma investigação, eu espero que haja uma investigação sobre o Moro. Aí ele pode fazer um... Ah, mas eu não sabia nada disso, sabe? E se isentar. O nosso presidente é inteligente o suficiente pra um movimento desses? Não. Talvez, mas
talvez
ele pode fazer um negócio
assim. Ele tem uma equipe, talvez alguém da equipe possa orientá-lo a isso.
Olha, ele tem mudado a equipe constantemente, e cada vez menos a chance de alguém ter uma ideia boa é aparente.
Mas a questão é importante citar, porque sempre foi dito pela mulher do Moro que ele podia ser presidente, com a popularidade que ele tinha. Velho, depois dessa, ele não vai conseguir ser presidente dentro de sindicato, né?
É, cara, eu nunca duvido da ignorância alheia.
Sim.
E coincidentemente, no evento da Marcha para Jesus, em que o convidado principal não foi, o presidente já começou a falar em reeleição, uma palavra que ele não estava falando ainda. Porque, na verdade, um dos principais nomes para sucedê-lo seria o próprio Moro. Aí primeiro o Biruliro falou de mandar o Moro para o STF, aí já chiaram. É, agora com isso, se ele jogar direito, ele consegue deixar o Moro no cantinho dele, sem STF, sem eleição em 2022, e só vai ter que se preocupar com o Dória.
Então, bom, aí é uma briga de coisa bonita.
A questão vai para, por acaso, para o STF, vai ser indicado? Quando ele for indicado, ele vai ser sabatinado.
Ele é obrigado.
Então, tudo isso tem aí capital político envolvido. Para ele passar... vão ter que haver certas concessões de um lado, de outro. A gente sabe que como funciona a política. Até porque, se eu chamar você aí, Thiago, você aí, Vinícius, de você está sendo político, eu estou elogiando vocês?
Não. Então, na minha opinião, não. Minha opinião, você está descrevendo uma forma da qual eu estou agindo, que é fazendo política.
Sim, é justamente isso. Você está sendo político, você está fazendo política. Você não está... agindo de acordo com suas convicções, exatamente. Você está tentando adaptar uma coisa de um lado ou de outro e para conseguir o objetivo. E aí você faz com chavos, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali. Talvez, no jogo político, é isso que se passa para colocar uma figura aí, como o Moro, né? Num cargo que ele vai ficar até ficar gagá. Né? Mas eu te digo uma coisa, os tribunais superiores são tribunais políticos. Isso daí se aprende na faculdade de Direito.
Queria saber um negócio que é importante citar, né? Que exatamente por ter essa sabatina toda, muita gente está discutindo, ou pelo menos foi discutido antes de se provar que o presidente não ia conseguir aprovar nenhuma, sobre diminuir em 5 anos o prazo para alguns desses juízes supremos se aposentar, que aí daria para ele, para o presidente trocar 4 pessoas de uma vez, que todo mundo já está com tipo 60 e tantos anos, dá para cruzar 70. E que, inclusive, o pessoal chamou da PEC da Bengala na época. Obviamente, você foi descobrindo que não vai aprovar lei nenhuma pro CP do Bolsonaro, então não precisa se preocupar. Mas se for o caso, não é assim que vão ser trocadas 4 pessoas, ele vai indicar quem ele quiser e garantir a posição dele. Essas pessoas, elas têm que passar por, basicamente, todo mundo do Senado, não é isso? Então, se o pessoal do Senado não aprovar, não passa. Nome nenhum.
Basicamente, ele vai passar por interrogatório. Isso daí vai ser, talvez, bom pra imagem dele, porque... todas as verdades e mesmo as inverdades que estão sendo colocadas aí, um monte de lixo que vem junto, que um monte de gente fala, vai ser falado lá na hora. E às vezes é aquilo, cara, uma mentira contada primeiro vira verdade. E foi o que aconteceu, né, de certo modo, em várias situações aí na história. E recentemente com a internet a coisa escalonou, né?
E aí vem as duas coisas que eu queria citar, né? Primeiro, que é o caso da delação do Léo Pinheiro não ter sido homologado até hoje. E até onde eu sei, eu não consigo entender como isso aconteceu, mas eu não sou advogado, se puder me ajudar, eu agradeceria. Que o cara deu uma delação premiada, só que ela não foi homologada. Mas mesmo assim, ele recebeu os benefícios dela, tipo, 2 anos só de cadeia em vez de 22. E o segundo é citar que perguntaram lá pro Moro dele usar a Polícia Federal pra perseguir o Greenwald. Mandou lá pro pessoal da COAF para exibir todos os relatórios de movimentação fiscal dele, sendo que o COAF não pertence a ele, fique bem claro, o que já obrigou ele a ser chamado de novo. Ele tá com o pessoal já tá juntando assinaturas para ele e o Guedes explicarem que história é essa.
Então, a primeira parte eu não acompanhei muito, então eu não vou opinar, porque eu posso falar besteira, não vou opinar com muita propriedade. Agora, da segunda parte do Moro mandar PF lá para fazer uma devassa, o que eu vejo aí que talvez seja possível, desculpa, é que, ocorreu um crime. Qual crime que na opinião de vocês, ele pode ter alegado que ocorreu?
O hackeamento do celular dele e a divulgação das informações confidenciais.
Okay. Não, o crime que ele alega para pedir a questão financeira para saber se foi ou não vendida a vaga. Se tiver um dinheiro muito atípico saindo do John Willis e chegando no David Miranda, ou nele, ou no Glenn, porque é conge, né? Aí estaria aprovado venda e esse seria o crime que ele está investigando, teoricamente.
Ô Thiago, mas calma, essa informação, ela não passou por nenhum... vamos dizer assim, órgão oficial. Essa informação, ela veio do antagonista, e só.
Pois é, mas tem gente que... perguntando, tanto que ele vai ter que justificar, nem se investiga tanto
com ele. Aí que tá. Tanto agora... ele, quanto o diretor da Polícia Federal, quando foram perguntados, inclusive até eu tô ouvindo a Band News, e falaram que entraram em contato com o escritório da Polícia Federal para perguntar, né, para saber se estavam investigando ou não. A resposta que obtiveram foi exatamente essa. Primeiro, isso não diz respeito a eles. Segundo, mesmo que dissesse respeito a eles, eles não poderiam comentar caso a pessoa estivesse sendo investigada. Mas no caso que eles disseram a princípio foi não diz respeito a eles, diz respeito ao COAF.
O que eu tô vendo é que tanto a Câmara quanto o Senado chamaram o Moro para conversar, chamaram o Greenwald para conversar também. O Greenwald foi sensacional, porque uma deputada até mandou, então solta tudo os áudios, solta tudo. E ele mandou, você vai se arrepender de ter pedido isso.
Volta, querida. Tem...
Vai ter bolo. eu achei sensacional. Mas qual é a questão do Moro? Agora todo mundo vai pra cima do Moro, porque é o famoso, ele sangra.
Se sangra, pode morrer, não diria o quanto.
Exatamente.
Boa definição, mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui, eu vou precisar ir já. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vou deixar uma teoria da conspiração aí. Primeira teoria da conspiração, o que que eles estão tentando esconder ou burlar? Fora, o que está acontecendo fora no cenário político que eles estão voltando toda a atenção para isso, para esconder outra coisa debaixo do tapete para o povo não ver? Sabe aquela tipo, vamos fazer uma ilusão, vamos concentrar toda a atenção desse lado, já que a atenção já está toda para esse lado aqui, do Moro, de todo esse caso, o que que tem por fora, na opinião de vocês? E a segunda coisa é aqui da própria pauta mesmo, e a ver aí com esse depoimento do Greenwald, que apenas 10% do material que eles têm foi disponibilizado, publicado. Comece aí pela segunda parte, depois me martelem na primeira.
Olha, sobre a segunda parte dos 10%, é porque o próprio Greenwald falou que é muito material e, por exemplo, tem mensagens pessoais, de cunho pessoal. Ele já falou que tem uma pessoa de alto escalão do governo nesses grupos de Telegram falando com um amante. Então, eles estão tendo cuidado de separar tudo isso, que ele falou, eu não quero divulgar vida pessoal de ninguém. Ele falou que até o Moro tem mensagem da vida privada dele, que eles falaram, não vamos publicar porque não é esse o nosso intuito.
Socorro!
Agora,
explicar também da mensagem da mulher do Moro pedindo lá, manda nudes, socorro, né?
já basta o Estênio Garcia nessa vida. Agora, o que eu acho é que nós estamos num outro momento e eu não acho que isto está acontecendo escondendo outra coisa. Eu acho que isto está acontecendo mostrando outra coisa. E aí, isso tudo está ajudando um colega nosso de profissão, podcaster, que é Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Porque até agora, quem está se mostrando como a pessoa que resolve os pepinos que o governo cria é o Rodrigo Maia. Ah, a reforma da Previdência passou pelo CCJ. Aí tá lá o Rodrigo Maia dando entrevista e falando: nós da Câmara resolvemos.
Posso dizer o porquê? Porque a nossa Constituição, ela foi criada com uma base para ser parlamentarista. Justamente ali, o Congresso tem mais poder. E quando teve ali um plebiscito, foi colocado como presidencialista. Então nós temos um negócio mal amarrado. E que dá mais poder, justamente para esse lado, dá mais poder para o Congresso. Então, não tem nem um presidencialismo clássico, nem um parlamentarismo clássico. A gente tem uma colcha de retalhos meio estranha.
É, não é à toa. O pessoal
chama de presidencialismo de coalizão.
Não é à toa que a terceira pessoa na sucessão presidencial é o presidente da Câmara.
Tecnologames.
O Facebook anunciou sua moeda digital. Libra é uma criptomoeda que terá reserva de ativos reais e não pode ser minerada. Também haverá a subsidiária do Facebook para cuidar da moeda, a Calibra.
E depois a gente vai ter a versão em papel moeda, que é a Cedibra.
Nossa, Edson.
Vai dizer que foi ruim.
Eu não vou dizer nada.
Não, mas foi longe.
Cedibra patrocina nós.
É interessante o conceito, porque o Facebook está em absolutamente todos os lugares do planeta. Inclusive, eu li uma pesquisa recentemente, há 2 anos, que falava que metade dos brasileiros achava que a internet era literalmente só o Facebook. Então, eu acho que é um ótimo trabalho para eles. Quer dizer, eles vão conseguir criar o que sempre foi prometido, uma moeda internacional, né? A má notícia é que a gente nunca vai ter dinheiro para comprar esse mesmo, então tanto faz.
Não, mas na verdade é o seguinte, apesar de ter todo um nome e tudo mais, a maneira como essa moeda vai trabalhar, aliás, a ideia toda em torno dela, é justamente que seja mais como uma carteira de crédito. Sabe o PayPal?
Sim.
Ou o Steam também? É mais ou menos isso, que o PayPal, na verdade, é assim. Vamos dizer assim, dá um exemplo. Você precisa de um cartão internacional e você não tem. Então você compra com um cartão nacional um crédito dentro do PayPal e o PayPal é que faz a negociação. Apesar que normalmente é pau a pau, né? Então, mas o PayPal é que faz.
Não, PayPal.
Não, é pau a pau pro PayPal. Aliás, eu acho que o PayPal deve ser coisa brasileira, justamente para fazer essa jogada com pau a pau. Mas, bom, de qualquer maneira, você compra um valor, né? Um valor em moedas, um valor de moedas digitais, e esse valor é negociado. A ideia do Facebook, né? Aqui o Facebook como empresa, é justamente ter esse trabalho dentro do próprio. Manter tudo dentro do Facebook, entendeu? Então vai ser simplesmente, entre aspas, mais uma subsidiária. Tanto que tem todo um pool, né, de empresas que estão envolvidas para manter, né, isso. Vocês chegaram a ver, né, a quantidade de empresas que estão envolvidas? Não.
Não.
Só entre as conhecidas tem a Vodafone, Visa, o eBay, Spotify, a Calibra, veja bem, o PayPal, Mercado Pago, Uber, Mastercard.
Empresas grandes.
Sim.
Então, minha dúvida é sobre a questão, bom, ainda que evita que seja uma moeda de verdade, é o fato de se ela permite pagamento pessoa a pessoa, né? Se ela só servir da empresa, então ela é um crédito, ela é um banco que imagina seus créditos para você gastar no serviço associado do Google, do Facebook. No caso, todos esses que você citou. Aí, beleza, eu quero comprar uma coisa no Mercado Pago, eu pago com meus créditos que eu tenho no Facebook, que é uma carteira. Agora, se ele permitir trocas entre pessoas mesmo, você comprar de uma pessoa, porque, para quem não sabe, o Facebook tem shop interna, você clica no aplicativo, tem essa opção, velho, acabou, né? Ele é um banco, de verdade. É dinheiro mesmo.
Sim. Pensa num feudo, sabe? A ideia é um feudo. O Facebook vai ser esse feudo. E você pode comprar e vender ali dentro através dessa moeda. O próprio Itaú tem uma coisa. Não sei se é só o Itaú, pode ter outras empresas, mas eu conheço o Itaú. Tem uma coisa que eu acho até meio suspeita, porque é a seguinte: para quem usa o aplicativo do Itaú, por exemplo, no Android, existe uma opção de você, através de SMS, você fazer uma transferência direta para conta de outra pessoa que também tem Itaú, sabe? Você pode fazer isso.
Ah, aqui no Brasil eu não sabia disso não, mas eu como eu tenho amigos que moram no Canadá, eles falam que lá isso acontece muito, que dá pra fazer por lá. Agora não me pergunto que magia negra os caras fazem por lá, que eu não faço a menor ideia.
Então, tem alguns aplicativos, aqui agora não tem os nomes de cabeça, mas tem alguns aplicativos que funcionam mais ou menos assim, de fazer transferência de crédito. Mas o que eu tô dizendo é, o Itaú especificamente, ele tem essa opção de você fazer transferência por SMS, e não apenas isso, como você tem a opção de ativar um teclado, tipo, no seu tecladinho ali de mensagem, você ativa o teclado do Itaú e faz o trabalho todo por ele, sabe? Sem entrar diretamente nem no aplicativo do Itaú. Você não tem a necessidade.
Bom, sobre não ser minerado é uma coisa interessante, porque é a questão de que você tem o valor certo de notas emitidas, basicamente, você evita a inflação da moeda, para não ter acontecido o que acontece com o Bitcoin, que num dia pode valer 5 reais o Bitcoin, depois vale 5 mil, né?
O Bitcoin, aliás, eu sempre digo que é a coisa mais... A maior falcatrua que existe. Porque você nunca vai saber se existe uma cabeça pensante por trás do Bitcoin, porque não tem como saber. Mas digamos que haja, essa pessoa pode inflar artificialmente o valor e simplesmente vender quando está em alta.
Agora, a minha pergunta é, qual é a próxima empresa que vai lançar a sua própria moeda? Porque logo mais outras vão querer se meter nisso.
O Google, com certeza.
O Google já tem uma versão disso.
O dele chama dólar.
Não. A ideia do Google manter crédito para você, para vender produto, ele já faz. Se você entrar lá no Google Play, você pode comprar o cartãozinho e já botar crédito antecipado. Então ele já funciona para fazer essa aplicação.
Não, permite aquilo, comprar diretamente outra pessoa. Aquilo é crédito. O Xbox tem isso, o PlayStation tem isso. Extinto isso. Não, tô falando de criptomoeda.
Então, é que ainda não é uma moeda própria, mas ele já tem o serviço, ele já tem. O Google seria a próxima escolha. Não sei dizer o resto.
Eu colei a imagem das empresas que fazem parte da Libra, né? O consórcio, vamos dizer assim. Então, dentro desse consórcio, cada uma dessas empresas, ela entrou com 10 milhões de dólares, tá, para dar o lastro para a moeda.
Aqui, Ribbit Capital não é uma corretora?
É.
Que corretora de seguro tá fazendo com criptomoeda?
Não é exatamente uma criptomoeda. Não, não pensa no Bitcoin quando você pensa nisso. Meu, é meio que perguntar o que o Uber tá fazendo aí. O Mercado Pago.
Opa, mas o Mercado Pago é porque a gente pensa em Mercado Pago, pensa em Mercado Livre, empresa brasileira, mas foi comprado recentemente por um grupo de investidores gringo.
Uhum.
Eu não lembro agora o nome, mas eu li sobre isso ontem.
Bom, tá certo.
Pelo menos, Miane, pelo menos você não foi machista, porque justamente a empresa está em cima aí nessa roda. É que está em cima, é a Women's, aliás, né, Women's World Banking, né, que é basicamente o Banco Mundial de Mulheres. Que você podia ter perguntado que mulher sabe de economia, o que elas estão fazendo aí.
Não, eu ia perguntar quem é que compra e vende moedas, mulheres hoje em dia, porque teve uma batida aqui em São Paulo e contaram 14 chinesas presas aqui em tráfico humano, entendeu? Tipo, não ia ficar bem falar um negócio desse.
Puxa.
Pois é, o negócio foi feio.
Televisão.
A Warner Media está mexendo seus pauzinhos no streaming, já pensando em seu próprio serviço. Com o sucesso de Fuller House, estão estudando reviver, seja com revivals ou reboots, séries como Step by Step, Family Matters e Primo Cruzado. Além disso, lançarão uma série animada de 10 episódios dos Gremlins, Gremlins Secrets of the Mogwai, que passará nos anos 1920, com Gizmo fazendo seu primeiro amigo.
Volto a repetir, a Warner quer falir e não sabe como.
A Warner
quer ser eles estão
da Disney, pode falar.
Mas eles estão se esforçando. Não pode negar que eles estão se esforçando.
Primo, pra falir. Primo Cruzado, cacete, sério.
Pois é.
Quero saber o que uma música Step by Step tá fazendo aqui, velho.
Não, tem uma série de
Step by Step. Step by Step foi uma sitcom famosíssima lá.
Não me lembra nada. Lembra aquela música daquela boy band bizarra.
New Kids on the Block, Camila Barbieri adorava. Aliás, um abraço, Camila.
Uhum. Abraço, Camila. Nós te adoramos. O
Step by Step. Fala obrigado pelo. Fala obrigado pelo. Pelo box que você ganhou.
Obrigado pelo box de Fringe. Nós te amamos.
Bem mal feito.
só porque ela tirou o nome mais de cima, que ela mesma tinha colocado.
Vinícius foi a última pessoa a escrever o nome e colocar na caixinha, e ela tirou o nome dele.
Eu senti um certo favoritismo aqui, hein? Peço aí contagem, mas putz, segue aí.
Nem pra sacudir ela.
O Family Matters, por exemplo, que aliás o... acho que é o Family Matters que é uma... é um derivado do Primo Cruzado, durou 9 temporadas. E tem um personagem que é o Urkel, que ele virou assim um ícone da televisão americana. Talvez vocês já tinham visto um menino baixinho, né, moreno,
todo torto,
de óculos grande, suspensório,
e calça santo peito.
Exatamente.
Putz, eu tinha bronco, só dava um tapa nas costas daquele moleque, só de ver. Eu lembro disso. Eu lembro do personagem. Durou 9
temporadas, sério mesmo?
É, durou 9 temporadas, cara.
Eu só tenho que dizer que a criatividade morreu, cara. É isso, a criatividade tá morta, tá enterrada.
Não, faz tempo. Apesar que Primo Cruzado durou 8, viu?
Pior que eu não lembro de Primo Cruzado tão bem pra falar que era ruim ou se era bom. Eu não lembro.
Não é da sua época.
Não é da sua época, mas Primo Cruzado tem um lance engraçado, porque originalmente é sobre um americano que recebe um primo grego. E na nossa versão, o primo virou mineiro, né,
Edson? É, mineiro. E falava
mineiro,
falava com sotaque caipira. Só que quando ele usava a roupa típica do país dele, eles tinham que mudar a dublagem pra dizer que ele pensava que era uma festa fantasia.
Meu Deus. A ABC, ela teve um bloco de séries de sitcoms que tinha muitas sitcoms da Warner. E era o TGIF, Thank God It's Friday, né? E com isso, eles lançaram várias sitcoms que fizeram sucesso. Algumas já são pré-TGIF, tipo Different Strokes, que aqui no Brasil tem os nomes de Minha Família é uma Bagunça, ou Arnold. Mas passou o 3 é Demais, Primo Cruzado, né, Sledgehammer, né, Family Matters. Então, muitas, muitas sitcoms. Então, qual a ideia da Warner? Trabalhar essas sitcoms. Ah, o que dá pra fazer revival? Dá pra fazer revival do Urkel? Bota o mesmo cara 30 e poucos anos depois com a mesma roupinha? É, alguém, espero que fale não.
Amigo, é o Warner. O departamento de vai da merda deles claramente não funciona.
Que, aliás, o ator tá com 42 anos. E ele é a voz original do Sonic.
Nem sabia que o Sonic falava.
Nos desenhos animados.
Qual deles? Sonic teve tipo uns 10 desenhos animados.
Todos.
Sério?
É, igual Coringa.
Ah, tá.
Ó, ainda como Urkel, ele participou de Full House, de Step by Step. Ele foi participando de outras séries com o mesmo personagem.
Algo me diz que, na verdade, quer dar emprego pra esse cara.
Não, mas...
É que esse cara trabalha nessa série. Chama, faz revival de alguma delas. Qualquer uma.
Não, agora, o que me preocupa foi isso de série animada dos Gremlins nos anos 1920. Nada disso faz sentido.
Não mesmo, se ainda fosse anos 80, dá pra dizer, relembrar de onde, né, do início ali, ok, mas 1920, né, vai aparecer um, sei lá, um detetive Pikachu retrô.
Não, você até pode dizer que alguma coisa do tipo, né, o velho chinês que fala que era tibetano, mas é um americano tibetano, que vende o gizmo lá no primeiro filme, ele é muito velho, mas não tão velho a ponto de nascer em 1920, né?
Não, é por isso que a série vai acompanhar o gizmo, não o velho.
Exato.
Ele podia ser criança na época.
É, mas podiam, né, não fazer, né? É,
mais prático.
Uma opção muito boa pra essa produção é ela não existir.
Total.
É, mas a Warner Media tá com isso do... E como Fuller House deu certo, né?
Uhum. Mas tem que tá, Fuller House deu certo por uma outra questão, já tinha distribuição, não precisava formar um time próprio, já tava na Netflix, entendeu? Tipo, sabe, deu certo por outras questões, não por conta disso, sabe? Então, sei lá, meio esquisito. O que eu entendo em televisão, né?
Oi?
O que eu entendo em televisão pra falar, né? Esses caras trabalham com isso todo dia, devem saber alguma coisa que a gente não sabe.
Sabem nada. É. Ai, ai.
Televisão.
Duas obras virarão série. Sandman, de Neil Gaiman, vai pra Netflix. Uma temporada de 11 episódios e Gaiman como produtor executivo. E Final Fantasy terá série, ainda sem canal anunciado, produzida pela Sony e pela Hivemind, da série The Witcher. A história se passará em Eorzea, o mundo de Final Fantasy XIV. Que ainda tá saindo DLC, aliás.
Bom, a série do Sandman, não especificaram como, quando, nem como vai ser. Eu vi em alguns lugares dizendo que seria um live action, mas eu acho que é uma série que funcionaria melhor como animação.
Eu acho que 11 episódios é muito pouco pra condensar tudo que é em Sandman.
Não é tudo.
Na Estação das Brumas, no máximo.
Não, é só Prelúdio de Noturno, só.
Só?
Só.
E na verdade. Os arcos são bem independentes, né? Dá pra trabalhar.
Dá pra fazer. Então, porque eu imagino assim, que uma série feita naquele estilo europeu, ou então um estilo japonês, assim, de alguns tipos de anime, funcionaria muito bem pra Sandman. Sabe? E nesse caso não precisaria. Porque aquela coisa, vai precisar de efeito especial e os efeitos especiais com certeza vão estragar a obra. Eu acho que se fosse animação.
É que Sandman é uma série tão grande, cara. Ela importa tanto pra tanta gente que eu fico até com um pouco de receio. Porque é uma
obra-prima.
Ele formou o caráter de alguns leitores de quadrinhos que são velhos chatos, como eu, por exemplo. Então, tipo.
Na verdade, sabe qual eu acho que seria a melhor fórmula aí? Baseado no que temos de histórico, se desse pro Neil Gaiman ser o showrunner.
Sim, mas ele já tinha dito que ele não vai mais querer ser showrunner de nada, depois de Deuses Americanos e Good Omens.
Sim, mas que nem... Ai, produtor executivo. A gente sabe que produtor executivo pode ser ignorado, dependendo de quem tá no comando. A menos que o contrato dê um certo comando pra ele. E eu tenho que dizer, eu sou fã de Neil Gaiman, já falei, né? E Neil Gaiman, por muito tempo, era conhecido como o autor do Quase Chegou Lá em Hollywood, né? Tem lá Coraline, tem Stardust, mas muitas obras dele, incluindo Sandman, não saíam do papel, né? E temos que agradecer a Lucifer.
Sim.
Porque Lucifer, com 5 temporadas, fez Hollywood virar e falar: peraí, foi ele que criou a história do Lucifer detetive e ajuda da polícia? Aí alguém fala: não, só quem saiu do inferno. Ah, quem se importa? Eu vou dar um crédito pra esse cara. O que mais ele fez? Ah, ele fez uma cena de sexo gay que você vê o Pin deitando no cu. Ah, tudo bem, vamos fazer a série desse cara.
Pô, mas isso é um atrativo pra Hollywood, não dá pra dizer que não, cara.
Não é, cara. Isso afasta a galera.
Pô, mas Hollywood adora coisas apelativas que chamam a atenção, cara.
Não gosta. Isso faz muito mal, tanto pra audiência quanto pra imagem.
E a série do Final Fantasy, eu até fiquei feliz com a minha notícia, até ali até o final eu descobri que é do Final Fantasy XIV. Falei, puta, por quê? Sabe? Pra quê? Como?
Mas eu curtiria se eles fizessem, por exemplo, cada temporada é uma história. E aí, essa temporada é no 6, essa temporada é no 8. Que nem o 8 começa com aquela escola, né?
Uhum.
Pô, pega outros alunos de um tempo anterior daquela mesma escola, pronto.
E sem falar que você teria uma grande vantagem, até que se não fosse por temporada, mas sei lá, se tivesse ideia de fazer uma série só, fazer um apanhado geral de tudo que é o Final Fantasy, nem que seja um episódio pra cada série, sabe?
Sei lá, alguém... Nossa, aí é muita coisa.
É, uma antologia. Pô,
coisa que é muita coisa, são tecnicamente 15 mundos.
É, 2 episódios cada um dá uma série de 30 episódios, não é tanto assim.
Ninguém mais faz 30 episódios, tirando Charlie Sheen.
Tudo bem. Cada um tem 15 episódios, é um pouco mais longo que uma série Netflix, né?
Se fizer cada temporada de 6 episódios, ó, eu não peço muito. 6 episódios, faz os 6 bem feitos. Eu já fico feliz.
Eu até entendo o porquê de ser o Final Fantasy XIV, porque é um dos mais atuais. Eu não lembro do 15, se ele foi pra frente, se deu certo. Inclusive, ainda tá saindo coisa, como você falou. Então, eu entendo ser ele, mas não sei se ele tem o poder que os jogadores sempre quiseram ver. Porque os jogadores têm muito mais carinho por coisas da infância dele, tipo o 6 e o 7, sabe? Sei lá, eu adorava o 9, mas eu sou um cara esquisito, eu sei disso.
Bom, eu posso dizer que eu gostava do 7, mas era o 7 Advent Children, porque eu só conheço Final Fantasy pelos filmes.
Puta, então você pegou aquele filme ruim do Final Fantasy The Movie, que coisa horrorosa.
The Spirit
Within. Eu adoro aquele filme, nem vejo.
Eu também adoro aquele filme. Talvez justamente porque...
Ele é tão melhor, velho. Ele é tão genérico, tão melhor.
Não, genérico hoje. Na época era um baita de um filme. É que você é muito novo.
Pode ser. Se bem que eu lembro que eu assisti ele na época, e na época eu já achava, puta, eu vi o episódio melhor de Star Trek falando sobre isso.
Aí que tá, a história dele não é a história mais desenvolvida do mundo. Mas eu adoro esse filme, adoro a tecnologia, me diverti, não tem problema. Assim como eu vivo falando, o primeiro Resident Evil eu acho um baita filme. Então eu acho o primeiro filme do Final Fantasy bem feito. Se eles falarem assim, porque a Sony tá diretamente envolvida aí, né? Ah, vai ser Final Fantasy XIV. Se tiver o nível daquele filme em questão de gráfico e ser bacaninha na história, putz, tô curtindo. E o legal de Final Fantasy é o fato de que eles não são ligados, o que te ajuda muito. É uma nova história, um novo mundo.
Claro, vai ser uma série em animação, porque isso não ficou muito claro pra mim.
Não falaram.
Então.
Eles estão usando o termo live action.
Só que hoje em dia, também é difícil... você entender quando anunciam como live action depois do que fizeram com o Rei Leão.
Exatamente. Então é complicado, sabe? Pode ser que seja um live action muito estilizado. Porque, sabe, aquele negócio que basicamente só tem os atores de humanos, porque o resto, nada ali existe de verdade?
O filme do Tela Verde. Do WoW, né?
É, World of Warcraft. Você pode pegar o Sin City também.
O Alita, acho que não tinha nada de só as pessoas mesmo, correto? Não tinha nada?
Sim, Alita. Avatar inteiro.
Então pode ser que seja um negócio
barato assim também. Na última década.
É, pode ser que seja um lance assim, os atores estão lá, o resto é todo tela verde. Mas se também for tudo gerado por computador, eu não me importo. Não é também um negócio que eu vou ficar, ah, meu Deus do céu. Eu só quero um negócio bem feito com história bacana.
Nesse caso tá uma vantagem, pra falar bem a verdade, se tu gera por computador tá uma vantagem. Que pra animação, né, pra animar frame... Não, é a mesma coisa, fazer uma cena de diálogo, uma cena com explosão, fazer um chocobo colorido e não sei o que, cenas maiores e milaborantes, é muito mais fácil fazer, inclusive, do que você realmente botar um ator num carro pra fazer uma cena dele andando em cima de um pássaro laranja, sabe?
Meu, toda vez que alguém fala chocobo, eu imagino um cubo feito de chocolate. Podia arrumar um nome melhor pra esse bicho. Não
tá muito longe. E já anunciaram que vai ter chocobo na série.
Se não tivesse, alguém apanhava, você sabe, né?
Que eles anunciaram assim, vai ter série do Final Fantasy com chocobo. Eu fiquei assim, nossa, prioridades, né? Como é bom ter prioridades. O que vamos anunciar? E assim, se o 14 der certo, e o 14 nem é o mais popular dos Final Fantasy, tá facinho pra eles criarem histórias, por exemplo, no 15, no 10.
Desde que não cheguei nem perto do 13, aquele negócio é horroroso, tá ótimo.
O 13 não é... Pra mim não é problema, não. Pra mim é o 12. O 12 me cansa. Mas eu adoro o 10.
É, o 8. O que eu menos gosto é aquele cara depressivo do 8, velho, que inventaram as gamblês e o cara tá sempre com cara de cu, aquele cara me irrita. Mas só o protagonista do jogo que me irrita, o resto do jogo até que é legal.
Adoro aquele. Eu sou o protagonista que me irrita, mas é bom.
Mas é que é tanto personagem é
emoção,
que tudo
velho.
Bem.
Deprimido, puta que eu parei, o cara é chato.
Os Final Fantasy tem tanto personagem que se você... Porra, e o 10? O 10 é tão sensacional que o personagem mais irritante, que é o protagonista, morre no final do 10 e tem o 10-2. Que não tem ele, foda-se, entendeu?
Que joga futebol debaixo d'água, o jogo tem tipo 30 minutos que ele não respira. Putz, esse 10 é ruim, né? Agora eu lembrei com essa porra. Nossa
senhora. Eu adoro o 10.
Que louco.
É muito, muito maneiro, assim, porque é doidão. É doidão. Bom, JRPG, qual não é doidão? Eu só quero isso, sabe? O Sandman também. Ai, vai ser live action, vai ser por computador. Fala assim, meu, se for tudo bonequinho de computador, mas for bem feito, com a história bem respeitadinha.
Sim.
Eu já tô feliz. Eu não tô pedindo muito, sabe?
Eu não sei também porque que as pessoas têm um medo absurdo, acham que a animação é uma coisa menor. Mas a gente já passou dessa fase, entendeu? Já é muito tempo. É o que o próprio Gaiman fala sobre, né? Discutir se quadrinhos é ou não é literatura. Depois de Maus, a discussão não existe, sabe? Já temos obras-primas dentro dessa área. Para de chorar, velho.
Tipo Senna.
Tipo Senna. Se bem que ele é um cara legal, ele não ia falar dele mesmo, né? Ele falou de outra pessoa. E aquele Maus também é muito bom, retrata a Segunda Guerra Mundial com ratos e gatos. É muito bom.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Ah,
Pois é, é triste, mas vamos encerrando. Primeiramente, Thiago Miani, qual é o seu recado que você manda para a turma?
Não tenham medo, pessoas, os dias negros um dia acabarão e a luz brilhará novamente na águia liberdade que voará sobre todos nós. E eu estou lendo aqui um Twitter do Carluxo nesse momento para dar essas frases de inspiração que não significam nada.
Ah, eu imaginei, parece, está parecendo um discurso da Ku Klux Klan, os dias negros acabarão e a luz brilhará.
É. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Cara, essa semana eu vi tô ouvindo um podcast e aí um cara falou exatamente assim: o elenco de Stranger Things cresceu e não tem mais graça. E os outros concordaram e eu fiquei muito preocupado com esse comentário.
Eita! Eu sou Vinícius que a vida até mais, amor e paz. E agora, fiquem com ele, que tá com medo de ter essas conversas do Telegram vazadas. O show que é feito.
Momento com que a pensa.
Momento com que a pensa.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão.
Ouvintes, no episódio anterior, Kling, também conhecido por Papai, postou no grupo da família que atenta um vídeo detonando o Lula, e titia que atenta ficou indignada e baixou o sarrafo. Só que não foi meu pai. A vítima de sua fúria assassina fui eu. Isso aconteceu porque eu e Klig temos o mesmo nome, somos homônimos, com a única diferença que meu nome leva um filho no final. Equivocadamente, titia que atenta, coincidentemente, mãe de meu primo, o anticão que atenta, o diabo único e encarnado.
Nossa!
Achou que o vídeo foi postado por mim. Véi, minha vida virou um inferno. Recebi esporo de tia, primo, cachorro, papagaio, das minhas irmãs, as Schnauzer da agonia e as Shih Tzu da destruição, de mamãe e até das minhas tias-avós do Piauí. E lá estava eu sendo taxado de perturbador da ordem familiar e da harmonia e congraçamento entre o clã dos que atenta. Tudo bem, eu sou isso mesmo, mas dessa vez eu era inocente, porra. Eu fui injustamente acusado de um crime que eu não cometi. Véi, como diríamos aqui na Bahia, daqui que eu explicasse que Chico não era Francisco, o bicho pegou pro meu lado. O ápice foi titia que atenta me enviando uma mensagem, descendo o rei em mim e ameaçando ela arrancar o meu couro fora se eu iniciasse uma guerra contra ela. Deu trabalho, mas eu consegui explicar tudo pra ela, que prontamente me pediu desculpas e tratou de consertar o mal entendido. E meu pai nisso tudo? Assistindo o circo pegar fogo de camarote e rindo de tudo. Agora que o meu saiu da reta, vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes mais um sucesso da música que um quietantista português era, pois. Com vocês, Manel das Nespras, com Fui Cagar no Cemitério. Nela, o nosso bardo lusitano relata suas desventuras ao se livrar de uma diarreia logo em um cemitério. Pior que cagar no cemitério, só um morto passando a mão na sua bunda. Fico por aqui em seus projetos de sacana. Satisfaçam suas necessidades fisiológicas ao som de Manel das Nespras. Assista os vídeos mais engraçados do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento e se desespere.
Fui da noite ao cemitério e pisei as campas todas, gritou. Talvez um dia te lixe. Honduras. Fui de noite ao cemitério e passei por um pinhal. Era de noite e neve, pus um pé no cagaçal. Eu coelho é com caralho. Puxei pelo intoquilismo, o cagalhão estremeceu. Deu duas voltas à pia, disse-me adeus e desceu. Mesmo atrás de um paneiro também serve para cagar. Quando o cagalhão estraga o rosto, fica o cu a fumegar. É com caralho. Fui cagar ao cemitério debaixo de um arvoredo. Gritou-me de lá um morto, tens um cu que mete medo.
A Carla ia participar da gravação, mas ela tá com sono.
Ela não quer defender o Moro?
Quer sim, mas ela tá com sono.
Mas dá pra defender?
Dá, mas ela tá com sono.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.